poder, das esquerdas unidas, que governaram o nosso país dessa forma, pelo menos durante 6 anos, seguramente, imagino o que é que não seria uma audição para a constituição do governo minoritário nas mãos daquele clima emocional e político que existia em 2015. Parece muito difícil, efetivamente. Reflita sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma nova ronda de pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado Miguel Santos. Pelo grupo parlamentar do PCP, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Miguel Santos. O questionário que foi apresentado e decidido pelo Governo não resolve o problema de fundo com o qual estamos confrontados. E o problema de fundo com o qual estamos confrontados é a subordinação das opções políticas aos interesses dos grupos económicos. É a promiscuidade entre o poder político e o poder económico que aqui condenamos. Porque ao mesmo tempo que condenamos estas opções da política de direita, aliás, tem tido como protagonista o Partido Socialista, mas também o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS, denunciamos a falta de resposta que é necessária para resolver os problemas que afetam os trabalhadores, os reformados e o que afeta o nosso país. Falta de resposta que não deixamos esquecer nem deixamos desvalorizar neste debate político. Há quem dependa destas circunstâncias para fingir que são oposição ao governo. Mas quando falamos dos problemas concretos que afetam os trabalhadores, que afetam os reformados, que afetam o nosso país, quando falamos da necessidade de dar resposta a esses problemas concretos, aquilo que nós assistimos aqui na Assembleia da República é uma convergência entre o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Vamos falar, o Sr. Deputado falou na sua intervenção, há pouco em resposta, que é necessário estabilidade. E eu diria mais, é necessário estabilidade na vida de quem trabalha. É necessário estabilidade, segurança e confiança na vida dos trabalhadores e na vida dos reformados. E o que é preciso para garantir essa estabilidade? Olhe, o aumento dos salários, o aumento das pensões, o controle dos preços, o reforço dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, problema que trouxemos hoje aqui, do Serviço Nacional de Saúde. É preciso, de facto, uma política que ponha fim a esta promiscuidade.
Sra. Deputada, peço-lhe que termine.
Vou terminar, Sr. Presidente. É preciso uma opção política que ponha fim, de facto, a esta promiscuidade e uma política que também, que de facto, vá ao encontro daquelas que são as respostas que são necessárias. Os portugueses não precisam de alternância, mas sim de uma alternativa política em que os salários, as pensões, os serviços públicos, a defesa do interesse público está, de facto,
Sr. Deputado, tem mesmo terminado.
E aquilo que eu queria perguntar ao PSD é onde é que se localiza. Se que está de facto, não é aquilo que nós vemos, pelo menos na recusa e na convergência com o PS, a Iniciativa Liberal e o Chega, na recusa das soluções que são necessárias, ou se de facto está, como sempre teve na governação, a favorecer os interesses dos grupos económicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora, ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Santos. O tema que nos trouxe hoje remete-nos logo para a sabedoria popular, para aquela máxima popular de que depois de casa roubada trancas na porta, não apenas pela questão do mecanismo questionário que foi criado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas também e sobretudo porque depois de casa roubada vimos o Sr. Primeiro-Ministro a ir a Coimbra ao encontro do Partido Socialista e a dizer a todo o Partido Socialista, alto lá, não podemos exagerar, temos que ter cuidado. E isto, já aqui uma vez confrontei o Sr. Primeiro-Ministro com isto, é que o governo do Partido Socialista, os governos de António Costa destes últimos 7 anos, que são os campeões da criação de grupos de trabalho, task forces, comissões de acompanhamento e afins, muitas unidades informais, é incapaz de criar uma unidade informal de uma ou duas pessoas ali no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para fazer perguntas àqueles que são indigitados para estar no Governo. E não são precisas 36 perguntas. Ainda há pouco o deputado João Coutinho Figueiredo, na declaração que fez, disse que bastariam 3. E não é preciso estar num papel, é chegar ao pé de alguém e dizer assim: 1, tens conflitos de interesses, 2, recebeste fundos públicos, 3, tens problemas com a justiça, e perante isto conseguem fazer a avaliação se depois enviam o nome para o Palácio de Belém para que o Sr. Presidente da República possa fazer a nomeação. E mais engraçado é que destas 36 perguntas, a criatividade é tanta, mas começa a faltar, porque cerca de 20 perguntas das 36 são redundantes com aquilo que é a declaração que qualquer membro de governo depois tem que entregar junto do Tribunal Constitucional. Portanto, há perguntas dentro das 36 que são redundantes entre elas e depois são redundantes com a declaração que vão ter que fazer. Portanto, é uma criatividade que também começa a faltar. E isto, obviamente, por mais que o seu deputado André Pinotes Batista venha citar a Constituição para dizer que não há uma desresponsabilização, é claro que isto é um mecanismo de desresponsabilização, recordando que teve uma primeira tentativa a tentar fazer aquilo que também se vulgariza como o chamado abraço de urso ao Sr. Presidente da República, que disse logo, nem penses, não vai ser assim, e depois surgiu então o questionário das 36 perguntas. E, portanto, isto é realmente aquela modalidade que o Sr. Primeiro-Ministro já nos habituou, da
desresponsabilização. O Sr. Deputado tem que concluir.
E sim, senhor, e a pergunta, Sr. Deputado Miguel Santos, é se nesta modalidade do sacudir água do capote, qual é a nota artística que dá ao Primeiro-Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a essa pergunta da nota artística e às outras, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nota artística não vai sair, porque eu não sei se estamos a falar de balé, de ginástica, de esgrima, de lançamento de dardos, não faço a mínima ideia. E, portanto, não me atrevo, não me arrisco a meter-me por esses caminhos. A Sra. Deputada Paula Santos diz que o questionário nada resolve, depois falou da, tradicionalmente, subordinação do poder político ao poder económico. Senhora Deputada, eu rejeito em absoluto essa qualificação. Eu, da minha parte, não estou submetido a nenhum poder económico e, portanto, se a Sra. Deputada tem alguma coisa a dizer, levante-se e diga, mas ponha os nomes e no meio e especifique para que possa obter a devida resposta. E, portanto, quando começa nessa onda, eu tenho que reconhecer que deixei de prestar muita atenção ao que dizia. Mas, apesar de tudo, a Senhora Deputada disse uma coisa importante e verdadeira. Tem razão. Este questionário nada resolve, foi a sua frase. E tem toda a razão, nada resolve. O Governo deu-nos um pretexto, deu-nos um entertainment do questionário. Parece uma coisa até quase lunática, que andemos há duas semanas a discutir um questionário e mais nada. E, entretanto, o questionário nada resolve porque o Governo, quando anda entretido nisso, de facto, não governa e não resolve, então, aí sim, a segunda parte da intervenção da Sra. Deputada, os problemas dos portugueses, dos reformados, dos trabalhadores, de toda a gente que está a viver uma situação económica difícil. Senhor Deputado da Iniciativa Liberal, o Presidente da República pediu bom senso ao Primeiro-Ministro, ou seja, isto tem um historial, não é? Esta novela, isto é uma novela tão ridícula, parece-me a mim, mas tem um historial. O Primeiro-Ministro lança, no final de um debate, a história do mecanismo, o Presidente da República diz que não, mete logo a coisa em banho-maria, então o Primeiro-Ministro tem que arranjar outra coisa, mete o questionário, o Presidente da República diz, pode ser, pois, não, tem que haver alguma solução, já que o Primeiro-Ministro não consegue apresentar um governo totalmente idóneo, ou maioritariamente idóneo que seja, não é? E, portanto, chegamos à terceira parte, em que o Presidente da República, claro, obviamente, o que é que vocês estavam à espera? Então o questionário tão importante vai ser tão determinante para a Constituição do Governo? Submetam a todos os membros do Governo, obviamente. O Presidente da República fala em bom senso. O Presidente da República diz que o Primeiro-Ministro tem que ter bom senso. E o bom senso é atingido se o Primeiro-Ministro corresponder à ação e iniciativa de submeter todos os membros do Governo ao dito questionário, às 36 perguntas. Portanto, se o Primeiro-Ministro não o fizer, é um Primeiro-Ministro na qualificação do Presidente da República sem bom senso. De resto, como o questionário é sigiloso e secreto, nós estamos aqui a falar de uma coisa de que nunca saberemos. Nunca saberemos. Se foi alguém apresentado que cumpriu o questionário, mas foi rejeitado por outros motivos políticos ou coisa que o valha. Se foi alguém apresentado que não cumpriu o questionário,
o senhor tem
que
concluir.
Foi rejeitado por essa via. E, portanto, a paranoia é de tal maneira que estamos a falar de uma coisa que nunca saberemos, porque sigilosa. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora para a declaração política do Grupo Parlamentar do Chega e para isso damos a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Senhor Presidente, senhores deputados, permitam-me que comece com uma metáfora, mas que é uma metáfora real. Este governo socialista, esta maioria socialista, em tudo se assemelha ao Titanic. Grande, muito grande. Grande demais até. A meter água por todo lado. A começar a afundar e, pior que tudo, a levar os portugueses e Portugal ao fundo. Senhores deputados, uma inflação que chega a tocar nos 10%. As taxas de juro de referência que são usadas no crédito de habitação vão chegar ainda este ano aos 4%. Temos das maiores cargas fiscais da OCDE. As famílias portuguesas atravessam graves, gravíssimas dificuldades. E o que é que fez o governo socialista para atenuar? Zero. Nada. O Chega propôs nesta Câmara a redução do IVA dos produtos alimentares para a taxa zero. Qual foi a resposta e a preocupação deste governo e desta bancada para com os portugueses? Zero. Bola. Senhor Presidente, senhores deputados, o governo, com apoios pontuais, tenta disfarçar a miséria a que levou a este país. Mas, senhores deputados e senhores deputados do Partido Socialista, os nossos portugueses não precisam da vossa esmola. Precisam de dignidade, precisam de salários justos, precisam de um alívio da carga fiscal que os atormenta. É disso que eles precisam e não das esmolas socialistas que, quando é preciso, vocês estão sempre prontas para os dar. Senhores deputados, não obstante este sacrifício que os portugueses fazem, ainda têm que levar diariamente nas televisões com notícias que nos deviam envergonhar. A nós todos, enquanto políticos, mas principalmente a vocês, devia envergonhar. Quando vemos uma senhora administradora da TAP a levar para casa quase 45 mil euros mensais, que vai receber um bónus em 2025 muito chorudo, a torrar, a derreter 3,2 mil milhões dos impostos que esses portugueses com dificuldade os pagam. Mas sim, são esses que os pagam. São esses que sustentam o salário dessa senhora e de toda a sua administração. São eles que sustentam a compra de 79 BMWs para diretores dessa empresa. São eles que sustentam os 450 euros que esses diretores e administradores têm para gastar mensalmente na Uber. São eles que pagam toda esta brincadeira que é a TAP e o negócio dos aviões. Senhores deputados, haja decoro e tenham responsabilidade de devolver a dignidade que os portugueses precisam e merecem. Acrescento ainda em relação a este tema que é antigo. Enquanto muitos portugueses tentam sobreviver, têm que optar entre pôr comida na mesa para os seus filhos ou pagar a medicação que necessitam. Esta administração da TAP despediu 3 mil trabalhadores da companhia, mais 1.200 da White, fruto de um contrato celebrado, sabe-se lá bem como, com uma empresa da Estónia. São 4.200 despedimentos. Para esses não há dinheiro, mas para os grandes salários e para indemnizações de 500 mil euros para uma senhora que chegou a secretária